Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro, 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro, 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição, 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos em agosto, mês das vocações, e hoje celebramos o Dia Nacional do Catequista e a vocação do cristão leigo, sabendo, como disse o Papa Francisco, que nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. 6 meses depois de ter assumido o ministério petrino, Sua Santidade presidiu celebração eucarística na Praça de São Pedro, presentes numerosos catequistas. A certa altura daquele 6 de outubro de 2013, Francisco recordou a Virgem Maria que, depois de haver recebido o anúncio do anjo e concebido o Filho de Deus, foi até Ain Karim. Fazer o quê? Ajudar a prima Isabel, que lhe comunicara o anjo, havia concebido em sua velhice e já estava no 6º mês de gravidez. Quando a encontra, recorda o Santo Padre, o primeiro ato de Maria Santíssima é fazer memória do agir de Deus, da fidelidade de Deus na sua vida, na história do seu povo, na nossa história. A minha alma glorifica o Senhor, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. A sua misericórdia se estende de geração em geração, registrou Lucas no capítulo 1 de seu Evangelho. Maria possui a memória de Deus. Neste cântico de Maria, está presente também a memória da sua história pessoal, a história de Deus com ela, a sua própria experiência de fé. E o mesmo se passa com cada um de nós, com cada cristão. A fé contém precisamente a memória da história de Deus conosco, a memória do encontro com Deus que toma iniciativa, que cria e salva, que nos transforma. A fé é memória de sua palavra que inflama o coração, das suas ações salvíficas pelas quais nos dá vida, purifica, cuida de nós e alimenta. O catequista é precisamente um cristão que põe essa memória ao serviço do anúncio. Não para dar nas vistas, para ser notado, nem para falar de si, mas para falar de Deus, do seu amor, da sua fidelidade, falar e transmitir tudo aquilo que Deus revelou, isto é, a doutrina na sua totalidade, sem cortes nem acréscimos. O catequista é um cristão que traz em si a memória de Deus, deixa-se guiar pela memória de Deus em toda a sua vida e sabe despertá-la no coração dos outros. E o Papa diz, sem meias palavras, isto é difícil. O catequista é pessoa da memória de Deus se tem uma relação constante, vital, com ele e com o próximo. O catequista é pessoa da memória de Deus se é pessoa de fé, que confia verdadeiramente em Deus e põe nele a sua segurança. Se é pessoa de caridade, de amor, que vê a todos como irmãos. Se é pessoa de paciência e perseverança, que sabe enfrentar as dificuldades, as provas, os insucessos, e as enfrenta as dificuldades, as provas, e enfrenta os insucessos com serenidade e esperança no Senhor. O catequista é pessoa da memória de Deus, se é pessoa gentil, capaz de compreensão e misericórdia. Os pais, claro, são os primeiros catequistas dos filhos, e também eles, especialmente eles, precisam pedir ao Senhor para serem os que guardam e alimentam a memória de Deus na própria vida e a sabem despertar no coração dos filhos. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor, nosso querido Papa Francisco escreve no número 16. A Bíblia considera a família também como local da catequese dos filhos. Vê-se isto claramente na descrição da celebração pascal, no livro do Êxodo, capítulo 12, e no Deuteronômio, capítulo 6. Eis como um salmo, Salmo 78, 77, versículos 3 ao 6, exalta o anúncio familiar da fé. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos a seus filhos. Mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma regra em Jacó, pôs uma lei em Israel. Ordenou a nossos pais que a ensinassem a seus filhos, para que tomasse conhecimento a geração seguinte, a dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão a seus filhos. Por isso, a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus filhos. É uma tarefa artesanal, isto é, de pessoa a pessoa. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 14, se lê assim: e quando teu filho amanhã te perguntar, tu lhe dirás. Assim entoarão seu canto ao Senhor as diferentes gerações, rapazes e moças, os velhos junto com as crianças. Salmo 148, versículo 12. Recordo agora o encontro do Papa São João Paulo II com os bispos da Lituânia em outubro de 1999. Ele lhes disse que o verdadeiro segredo de uma significativa presença da Igreja na sociedade lituana era a formação e o testemunho dos leigos. Depois, referindo-se à catequese, afirmou: Uma catequese autêntica não se resume à comunicação de um patrimônio de verdades, mas tem em vista introduzir as pessoas numa vida de fé consciente e plena. É importante que o Evangelho seja anunciado como uma notícia, a boa nova, toda centrada na pessoa de Jesus, Filho de Deus e Redentor do homem. A catequese deve ajudar as pessoas a encontrar Jesus, a dialogar com Ele, a imergir-se nele. Se não houver a vibração deste encontro, o cristianismo torna-se um tradicionalismo religioso sem alma, que facilmente cede aos ataques do secularismo ou às seduções de propostas religiosas alternativas. Esse encontro, depois, como a experiência confirma, não se promove só com inexpressivas lições, mas antes deve ser, por assim dizer, contagiado com a força de um testemunho de vida. A catequese deve redescobrir todo o calor da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 1 e 3, quando começa aquela carta com estas palavras: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, isso vos anunciamos para que também vós tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O catequista e a catequista são jardineiros de gente. Um jardim, para ficar bonito, precisa de flores. Mas antes, o terreno deve ser preparado, revirado, para que a semente brote, cresça, dê botão e depois a flor se abra. O terreno é o coração do filho, da filha, onde o pai e a mãe semeiam, regam, adubam, sem se preocupar com os frutos, com a colheita, porque esta pertence a Deus. E o que semeiam o pai e a mãe? O catequista e a catequista semeiam amor, ternura, bondade, compreensão. Depois regam com o regador da fé e da esperança, adubando com o bom adubo da oração e da confiança em Deus. A seu tempo, mesmo em meio a algumas ervas que vão sendo retiradas, a semente viceja e se abre em flor. Então, os que semearam contemplarão a beleza e nela verão a glória de Deus, que é Pai. E talvez isto só contemplarão na eternidade. Quanta gratidão a todos que testemunham o bem com a vida, que edificam os catequizandos com os exemplos do dia a dia em casa e na comunidade, procurando em tudo amar e servir a exemplo de Maria Santíssima, a primeira das catequistas e que a todos ama com amor materno. Bem, vamos agora aos leigos. Em 18 de novembro de 1965, o Papa São Paulo VI promulgou solenemente o Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos, que havia sido aprovado pelos bispos no Concílio Vaticano II. Já no número 1 desse documento se lê: o apostolado dos leigos, decorrente de sua vocação cristã, nunca pode faltar na Igreja. Depois, no número 3, para exercerem seu apostolado, o Espírito Santo lhes confere dons, distribuindo-os a todos, um por um, conforme quer, de maneira que cada qual, segundo a graça que recebeu, a ponha a serviço de outrem, e sejam eles próprios, como bons dispensadores da graça multiforme de Deus, para a edificação de todo o corpo na caridade. Da aceitação desses carismas, mesmo dos mais simples, nasce em favor de cada um dos fiéis o direito e o dever de exercê-los para o bem dos homens e a edificação da Igreja. Quem é o leigo? Como deve ser o leigo? Jesus nos responde no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O leigo, meus irmãos, não pode ser sal no saleiro. O sal no saleiro não tem serventia, é inútil. O leigo é chamado a dar tempero, a oferecer sabor ao mundo com seu exemplo de vida em casa e fora dela. Afinal, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, somos sal do sal da terra, que é Jesus. E Jesus veio para amar e servir, dando a vida por cada um de nós, para que tivéssemos a vida eterna feliz, a vida em plenitude. Agora ponho o foco na luz. No meu tempo de criança não se falava em lâmpada, mas em foco. Foquemos na luz. O que vemos? A luz, é claro. Mas é preciso enxergar além. Notar que a luz não dá luz para si própria, mas para os outros, para ti, para mim, para todos nós. Nós não temos luz própria. Somos reflexos, ou devemos ser, da luz de Cristo. No sábado santo, na vigília pascal, a Igreja à noite está toda no escuro. Aproxima-se a procissão com o círio pascal aceso. Ao chegar à porta do templo, o sacerdote ou o diácono canta: Eis a luz de Cristo. E acendem-se algumas velas. Já dentro da igreja, seja ela a Basílica de São Pedro em Roma, seja a capela mais humilde da terra, é outra vez entoado o canto: Eis a luz de Cristo. E a luz das velas acesas propaga-se para os fiéis que acompanham o rito solene. Chegando ao altar, ouve-se a terceira vez: Eis a luz de Cristo. E as luzes da igreja, que estavam apagadas, juntam-se à luz das velas para alegrar com seu brilho o templo inteiro. Entoa-se então o canto do Exultet, manifestando a grande alegria pelo momento de graça que se vive. Esta é a nossa missão de leigo. Como no princípio havia trevas e Deus fez a luz para eliminá-las, livro do Gênesis, capítulo 1, assim, num mundo circundado por trevas, somos chamados a ser luz da luz, luz de Cristo para nossos irmãos, sem pretender, é claro, iluminar a nós próprios, mas colocando-nos como receptor e reflexo da luz que vem de alto, de Jesus, o sol sem ocaso, o sol que nunca se põe. O documento de Aparecida instrui no número 501. Os discípulos e missionários de Cristo devem iluminar com a luz do Evangelho todos os âmbitos da vida social. Ser luz. Que missão! Quem anda na luz, evidentemente, não caminha nas trevas. Andar na luz é trilhar o árduo e belo caminho da santidade, que exige esforço e desprendimento. Caminhar nas trevas é acomodar-se, viver para si somente, sem se dar a ninguém e sem dar nada a nenhuma pessoa. Quem retém para si faz poupança furada, poupança que a cada dia vai perdendo valor. Quem se entrega e entrega o pouco ou o muito que tem, material, afetiva, física e espiritualmente, na verdade acumula tesouros no céu. Temos que atuar à maneira de fermento na massa. O fermento tem que se misturar à massa. E depois de misturado, nela se perde, não é mais notado. Melhor, faz-se um com todos. A nenhum de nós é permitido ficar inativo, pois todos somos chamados a ser o bom samaritano daqueles que são feridos e assaltados, dentro de casa ou fora de casa, feridos e assaltados quer no corpo, quer na alma. O Papa Pio XII, que governou a Igreja de 1939 a 1958, tempo em que os leigos começaram a ser valorizados, disse num discurso aos novos cardeais em 20 de fevereiro de 1946, e o Papa São João Paulo II retomou isso na sua exortação apostólica Christi Fidelis Laici, sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, no número 9. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso, eles devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à Igreja, mas de que são Igreja, isto é, comunidade dos fiéis na Terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles, os leigos, são a Igreja. Cito agora o precioso testemunho de vida de uma leiga que é médica. Não dou seu nome nem o lugar deste imenso Brasil em que trabalha. Ela é uma leiga semeadora de trigo, trigo bom, e não de joio. O Concílio Vaticano II também a ela convidou para se unir a Cristo e se associar à sua missão salvadora. Escutem o que esta amada doutora relatou-me. Vou dar um testemunho e juntar um pedido de orações. Ontem iniciei exame de ultrassom transvaginal de uma jovem senhora. Era para ser só um exame de rotina. Mas ela me contou que ia começar um tratamento para infecção e que a médica que a acompanha pediu um teste de gravidez antes de lhe dar o antibiótico. Eis que o teste veio positivo e ela estava ali para fazer o ultrassom porque ela tem um DIU e a médica quer saber onde está o DIU. Enquanto converso e introduzo o aparelho, ela me diz: doutora, já disse que não quero esse feto se ele estiver aí. Até já conversei com uma moça que vai me indicar a clínica para abortar, como ela mesma fez. Tendo iniciado o exame, falei: Olha, o DIU está no colo do útero, não faz efeito nesse lugar, está deslocado. E mais em cima está um bebezinho lindo, tem até o coração batendo. Tu não vais me dizer que vais ter coragem de matar um bebezinho desse, né? Tanta gente querendo bebê. Eu te dou até o contato de pessoas que cuidam de gestantes que não desejam o bebê e depois tu doas para alguém. Mas não tira a vida dele. Jura que tem gente assim? Ela perguntou e segurou no meu jaleco. Sim. E olha, já dá quase para ver o sexo. Já tem 2 meses e meio. A partir desse momento, ela foi modificando a conversa, me falando das coisas que poderia ter feito, como ter tomado remédio, aceitado a ideia de abortar, e de repente já não teria mais o feto ali. Falou que não queria ter que passar por uma gravidez de novo. E eu dizendo que a gravidez já estava acontecendo, não era uma escolha. Fiz todo o exame, conversando e mostrando tudo para ela. Mostrei a cabecinha, o coração batendo, mãozinhas e pezinhos, e ele saracoteando lá dentro. Então ela mesma me disse que Deus não mandaria essa nova vida para ela se não fosse para ser. Que Deus deveria ter um propósito para isso, já que ela mesma não queria ter mais filhos. Tem 2 meninos e é casada. Daí pedi que ela imaginasse alegria ainda maior se viesse uma menininha agora. Ela falou que a irmã já perderam uns tantos bebês e que queria tanto ter um. Finalizamos a consulta com ela me abraçando e dizendo que um dia trará o bebê para eu conhecer, e que ela não iria mais pensar naquilo de não querer o bebê. Ela saiu e eu fiquei com o coração ardendo. E pensei, será que se ela encontrasse outra pessoa, ou se eu me omitisse, ela teria saído da mesma forma? Não sei se amanhã ou depois passará novamente por esse sentimento de querer desistir e procurar um lugar para tirar. Mas eu entreguei a Deus. Fiquei com a minha consciência tranquila e tenho certeza de que essa mulher não vai mais querer agir da mesma forma. Que Deus a ajude a levar a gestação adiante e com saúde. É isso, meus irmãos. O leigo se entrega a Deus. A Deus em quem está a vida e dá vida aos irmãos. Isso é o que faz o leigo. Dá vida aos irmãos também aqueles que estavam condenados à morte antes de nascer. É de fato, como dizia o Papa Pio XII, os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida de igreja. E agora escutemos nossa música. Padre Joãozinho Baiano canta Catequista por Amor.
Catequese é fé e vida permanente, formação da nossa gente no coração da igreja. É como a chuva que do céu cai cá na terra e transforma nossa vida em jardim de primavera.
Sou catequista, mensageiro do Senhor, a minha vida tem valor no serviço por amor. Sou catequista, mensageiro do Senhor, a minha vida tem valor no serviço por amor.
Trabalho em grupo nos dá força na missão, deixando a insegurança e o medo da pessoa.
Sou catequista, mensageiro do Senhor. A minha vida tem valor no serviço por amor. Sou catequista, mensageiro do Senhor. A minha vida tem valor no serviço por amor.
Missão já assumida no batismo, sem profeta, sacerdote, rei, pastor em Jesus Cristo. Denunciar a injustiça e opressão, anunciando o evangelho e o amor para os irmãos.
Sou catequista, mensageiro do Senhor. A minha vida tem valor no serviço do amor. Sou catequista, mensageiro do Senhor. A minha vida tem valor no serviço por amor.
O nosso método é o de interação, a vida da comunidade dentro da programação. Catequizando e catequista em união, para ver, julgar, agir e celebrar como irmãos.
Sou catequista, mensageiro do Senhor. A minha vida tem valor no serviço por amor. Sou catequista, mensageiro do Senhor. A minha vida tem valor no serviço por amor. A minha vida tem valor no serviço por amor. A minha vida tem valor no serviço por amor. No serviço por amor.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.